No entanto, admitida a imortalidade da alma, ainda nós não temos o sumo bem. Nós temos aquela condição indispensável que vai produzir o sumo bem a partir de uma lei da liberdade. E justamente a partir da lei da liberdade é que se aceita a imortalidade da alma. Mas ainda não houve a ligação entre lei moral, né, e felicidade. É justamente aqui que entra em cena a existência de Deus como um outro postulado da razão prática pura, né, ou seja, mais uma vez, com uma proposição teórica que não é demonstrada. Você não se trata de conhecer teoricamente Deus, que é isto, segundo as regras do conhecimento teórico, é impossível, mas de admitir a sua existência, né, para que se realize, né, o objeto de uma vontade determinada pela razão prática pura. E aqui Deus vai ser justamente aquele que vai vincular moralidade e felicidade. Porque esse vínculo não pode ser construído pela natureza, né, nem pela lei moral somente, né, e nem pelo homem, pelo ente finito. Nenhum dos três consegue fazer essa vinculação. Se fosse pela natureza, né, a moralidade estaria comprometida, porque a moralidade então estaria no seu critério determinada pelo princípio do prazer, por algum elemento empírico em última instância. A lei moral não garante por si só a felicidade, já que ela é uma lei prática incondicionada, não ocorre segundo princípios empíricos. E o ente finito, né, ele é um ser moralmente imperfeito e, além disso, não é o criador da natureza. Ora, se Deus é o ente moralmente perfeito e o criador da natureza, é ele que pode fazer esse vínculo. Deus é o autor da natureza, enquanto ser dotado de entendimento e vontade. De um lado, ele é um ser moral como ser humano, mas, diferentemente deste, um ser moral perfeito. De outro lado, ele não é finito como ser humano, mas como ser infinito e dotado de amplos poderes, pode ser o autor da natureza. Só sua existência pode garantir que a felicidade seja vinculada com a moralidade, conectando, portanto, duas esferas heterogêneas, qualitativamente distintas. Deus atua como um distribuidor, não, um austeiler, como diz Kant, um distribuidor de felicidade proporcional à moralidade, quer dizer, de acordo com o grau de adesão ao imperativo categórico. O único empecilho que Deus encontra para distribuir a felicidade está no maior ou menor grau de adesão ao imperativo categórico. O erro de estoicismo e epicurismo consistiu, né, na vinculação de moralidade e felicidade sem levar em conta esse pressuposto da imortalidade da alma e da existência de Deus. Porque o estoicismo e o epicurismo, eles querem fazer esse vínculo com base, né, na imanência da ação humana. Porque, segundo a interpretação de Kant, epicuristas e estoicos trabalham com uma lógica da identidade, ou a lei da identidade, ou a forma analítica para vincular moralidade e felicidade. Portanto, a ação humana, por si mesma, já seria suficiente para fazer o vínculo entre moralidade e felicidade e assim atingir o sumo bem. Enquanto a tese defendida por Kant afirma que esse vínculo só pode ser feito, né, por um ser supremo que distribua, né, a felicidade mais proporcional, àquilo que dá origem à produção do sumo bem, que é a própria felicidade. Daí então, também, segundo Kant, a superioridade do cristianismo frente ao estoicismo e ao epicurismo, e com isso também, Kant, aproxima, as suas teses com o cristianismo, tal como por ele entendido, porque, precisamente, numa linguagem religiosa cristã, o reino de Deus, é a tradução do que Kant denomina o sumo bem. E nesse sentido, então, o sumo bem mostra a compatibilidade das conclusões da crítica da razão prática com a religião cristã, ou seja, a compatibilidade entre razão e fé. E Kant vai mais longe ainda, afirmando que o princípio cristão da moralidade não é teológico ou heteronômico, mas fundamenta-se na autonomia da vontade, já que o conhecimento de Deus e sua vontade não são necessários para assegurar a autonomia da vontade do ser racional. Mas, a pressuposição da existência de Deus, e da imortalidade da alma, essas duas pressuposições constituem aqueles postulados, aquelas condições admitidas pela razão pura no seu uso prático para a realização do reino de Deus ou do sumo bem. Portanto, Deus, nesse sentido, não é o fundamento da moral, assim como a natureza também não é. O fundamento se encontra numa razão pura. Mas Deus volta à cena na medida em que um objeto de uma vontade determinada pela razão prática pura só pode ser alcançado admitindo-se a imortalidade da alma e, finalmente, a existência de Deus, porque é Ele é que liga, em última instância, moralidade e felicidade. Então, a sua admissão não fundamenta a lei moral, mas é o que torna possível ligar moralidade e felicidade. E essa ligação é o sumo bem.